Outro dia alguém me perguntou sobre mal-olhado. Será que mal-olhado pega na gente mesmo quando a gente está com a nossa energia elevada? Em outras palavras, será que é verdade que praga de urubu não pega em beija-flor?
Eu sou a Carol Hache e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz.
É verdade que quando a gente está numa vibração, num campo de vibração muito elevado, as vibrações mais baixas acabam não interferindo muito no nosso campo. A gente consegue passar por elas, sem se conectar com elas, sem se perder nelas, sem sofrer tanto o impacto delas. Então, de fato, quando a gente está em algum momento beija-flor, é bem provável que uma vibração do tipo urubu não nos alcance. Mas aí eu quero provocar uma reflexão. Será que existe alguém que nunca cai para a vibração do tipo urubu? Será que existe alguém que é 100% beija-flor? Eu duvido muito. Eu acredito que a gente vai crescendo e se apoderando de ferramentas que nos trazem de volta para o nosso eixo. Então, quando a gente se vê num momento caótico, quando a nossa energia fica mais baixa, quando a gente tem pensamentos de raiva, de medo, de ansiedade, é natural que o nosso campo vibre nesse lugar. E esperar que na condição humana a gente possa se livrar desse tipo de emoção é muito perigoso, porque a gente acaba construindo um personagem. O personagem, um eu idealizado, que é sempre beija-flor, cujo campo está sempre elevadíssimo. De verdade, eu vejo algumas pessoas se posicionando nesse lugar e eu acho extremamente perigoso. Tanto para elas, porque elas vão ser obrigadas, elas vão se obrigar a parecer o tempo todo beija-flor. Então, quando vier raiva, quando vier medo, elas nem vão se permitir sentir essas emoções. E assim elas vão criando uma autoimagem idealizada e não verdadeira. Elas vão criando uma prisão para elas mesmas. Por outro lado, também é perigoso para quem as assiste, concordam? Se eu, do lado de cá, percebo que em alguns momentos a minha energia está alta e eu estou vibrando feito beija-flor, mas em outros momentos eu vibro lá embaixo, feito urubu, energia baixa, eu me sinto estressada, irritada, amedrontada. Se eu, na minha condição humana, me percebo assim, quando eu olho para alguém que se posiciona diante do mundo como se estivesse sempre com o campo elevadíssimo, eu sinto que tem algo errado comigo. Eu não consigo vibrar só na vibração beija-flor. Então eu olho para mim e falo: é, eu realmente não tenho conserto. Tem algo de muito errado comigo. Então, as pessoas que se posicionam desse lugar como se fossem sempre iluminadas, como se sempre vibrassem na luz, como se o campo estivesse sempre alto, no fundo elas fazem um desserviço a elas mesmas, porque se aprisionam e aí vão ter que muitas vezes ignorar, repreender, esconder as emoções negativas quando elas aparecem, mas também para quem as assiste, porque as pessoas acabam acreditando que o certo seria vibrar sempre feito beija-flor. E quando não conseguem fazer isso, se sentem pior. A verdade, gente, é que nessa condição aqui que a gente está, nessa condição humana, é natural a gente experimentar todos os tipos de emoção. Saúde mental não é não sentir emoções desafiadoras. Muito pelo contrário. É senti-las, mas não se perder nelas. Saber sentir e saber voltar para o eixo. É saber construir um caminho de volta para a vibração do tipo beija-flor quando a gente se percebe sendo urubu. Saúde mental não é ter emoções só positivas. A parte do sentir as emoções negativas, olhar para elas, assumir que está sentindo aquilo, é tão importante quanto a parte do deixar ir, do voltar para o eixo. Se a gente tenta se iludir com a possibilidade de nunca sair do eixo, a gente está criando uma autoimagem idealizada perigosíssima. A gente está mentindo para a gente e para o mundo. Então, em alguns momentos, quando a gente está numa vibração urubu, uma vibração mais baixinha, e a gente encontra pessoas nessa vibração, não é que o mal-olhado pega, mas é porque existe uma parte de nós que está vibrando baixo. Então, a vibração baixa da outra pessoa encontra ressonância com a gente. É como se fosse um velcro. Quando a gente está vibrando baixo, o nosso velcro, a gente está com um lado do velcro na gente. Um lado do velcro urubu está colado em nós. E aí, quando eu encontro outra pessoa com o outro lado do velcro urubu, pronto, deu match, grudou, pegou. Percebe? Agora, se eu tô colada com o velcro beija-flor e encontro alguém que tá vibrando urubu, não vai dar match naquele momento. Então é muito mais a gente aprender como que a gente cuida das nossas energias, do nosso campo, do que a gente se preocupar com o que as pessoas estão direcionando pra gente. Ah, Carol, então joia, eu vou aprender a elevar meu campo, nunca vou sair de lá e aí pronto, nunca vai ter velcro urubu pregado em mim. Boa sorte com essa ilusão. O importante é, quando você se percebe demorando demais na vibração baixa, respira, medita, vai praticar uma yoga. Quais são as suas ferramentas que te trazem da condição urubu para a condição beija-flor? O problema não é visitar a condição urubu. O problema é morar na condição urubu. É se demorar lá. Eu uso o yoga e a meditação e para mim são ferramentas infalíveis. Quando eu percebo que eu tô num dia de vibração baixa, eu estendo meu tapete. Por 10, 20 minutos que seja, às vezes eu consigo fazer uma prática mais longa, outros dias não, mas tá tudo bem. 10 minutinhos no meu tapete são suficientes para me lembrar o caminho de volta para casa, o caminho de volta para minha luz, o caminho de volta para minha condição beija-flor. E é isso que eu recomendo para vocês, que vocês tenham ferramentas para poder visitar a condição urubu sem se perder nela. Sem demorar muito com essa parte do velcro urubu pregado em vocês. Então, encontre o seu caminho de volta para casa. Quais são as suas ferramentas? Quais são os hábitos que você vai treinar e cultivar com consistência para que eles possam começar a te trazer de volta para casa todas as vezes que você perceber o seu campo de energia mais baixo?